do nosso trabalho, até o Fernando já expôs no trabalho dele, bem útil, se eu posso acelerar um pouquinho. E eu vou abordar basicamente, apresentar uma contextualização do problema e falar sobre folksonomia, sobre o conceito de folksonomia, fazer uma análise dele, sobre o conceito de folk authority, que seria uma abordagem relacionada com a qualidade dentro do trabalho em folksonomia. E depois as considerações nossas do trabalho. Então, o contexto principal é aquilo que já é fato, né? Tem muita informação na web, tem muito conteúdo. Então, se formos considerar agora a questão da que nós chamamos da web social, que é a web marcada pela interação, pela comunicação, compartilhamento de informação, tem muita informação sendo produzida e publicada, né, cuja qualidade não pode ser facilmente verificada. Então, todos nós nos deparamos com a dificuldade de encontrar o que realmente desejamos na web. Então, com uma grande quantidade de informação que você não consegue verificar facilmente a qualidade dela, nós chegamos no que se chama de sobrecarga de informação. Segundo Pierre Lévy, sobrecarga de informação é um conceito relacionado ao fato de existir uma quantidade tão grande de informação que chega a ser prejudicial, porque a gente não consegue aproveitar de uma forma produtiva, né, de uma forma útil, né? Então, segundo ele, hoje o problema não é só encontrar informação. Né? O problema é encontrar uma informação de qualidade, o problema é você poder observar, contemplar, né? O problema é você ter tempo para pensar. A técnica de folksonomia, ela se apresenta como uma alternativa para isso. Por quê? O excesso de informação é porque tem muita gente produzindo, publicando, compartilhando informação. Só que na internet, com uma natureza aberta dela e livre, né, é inviável, impossível você pensar em termos de ter um conjunto de profissionais categorizando, validando, avaliando tudo que é produzido e publicado lá, devido a essa imensa quantidade. E a técnica de folksonomia parte da filosofia de que, se as pessoas são adequadas para publicar, produzir tudo que existe na internet, por que elas também não seriam recomendadas para organizar? Então, ela atribui um poder para o usuário. Né? Ela, basicamente, é relacionada, fundamenta-se em três pivôs. O usuário atribui tags para organizar objetos. Alguns exemplos de sistemas, o Fernando já citou, né? Mas a questão de folksonomia é que a atribuição de tags não é nenhuma novidade, mas a diferença está na liberdade de vocabulário dos usuários, como o Fernando comentou. O feedback, eles terminam de categorizar, já vê o resultado da categorização ali, o resultado do trabalho deles. O custo é pequeno se comparado a qualquer esquema de categorização que utilize uma taxonomia. O custo, ele é direcionado ao usuário, custo em termos de tempo, o custo cognitivo, o esforço dele está fazendo uma categorização. Do ponto de vista de um sistema, né, não existe um custo nisso. O custo é transferido para o usuário. Mas a grande vantagem dela está na sabedoria da multidão, na participação coletiva, no conhecimento social que pode ser aproveitado deste processo de categorização coletiva. Que é o que até muitos autores relacionam como sendo serendipismo, que é o ato de fazer descobertas felizes. Então, a folksonomia permite que sejam feitas grandes descobertas não intencionadas. Tá, mas tudo tem um porém, né? Não é só maravilhas a utilização de folksonomia. As tags não são muito boas para medidas de precisão e recuperação na informação. Também os sistemas que aplicam folksonomia não tem nenhuma métrica para dizer como o sistema deu certo ou não, além da quantidade de informação sendo produzida e publicada nesse sistema. O principal paradoxo da folksonomia é que o vocabulário não controlado, a sua natureza totalmente aberta e livre, é considerada tanto a causa, né, do seu sucesso, dela ter sido rapidamente aceita e ser bem utilizada, até como a causa de muitos ou dos principais problemas que ela tem. E para compreender isso, é preciso que nós é preciso considerar a toxonomia em duas visões distintas, em dois tempos. O momento no qual o usuário está categorizando a informação e o momento no qual ele está recuperando a informação. Então, no momento de efetuar uma categorização, a baixa carga de trabalho cognitivo do usuário é baixa, porque ele vai informar o termo que ele vier na mente dele no momento. Ele não tem que ficar selecionando uma palavra no meio de uma categoria, lá, de uma hierarquia rígida. Então, ele tem uma liberdade grande de escolher o que ele quer atribuir de termos para aquele bookmark que ele está categorizando, por exemplo. Só que no mesmo momento de categorização, né, a gente tem que ver até que ponto essa liberdade é real, porque a maioria dos sistemas baseados em taxonomias hoje não permite a utilização de termos compostos. Então, o usuário tem que usar a criatividade dele para ver como que ele vai criar uma tag que represente aquilo lá. Ou usar os termos separados, que daí seriam, no caso, duas tags independentes. Também é complicado de saber o próprio usuário relembrar os termos que ele utilizou previamente, o que prejudica para manter uma compatibilidade do próprio vocabulário de termos que ele mesmo vem utilizando na categorização. E essa questão aqui também, que o sistema pode induzir o usuário no momento que ele está categorizando. Veja essa figura aqui, ó, um exemplo da tela do IHC, de categorização do website do IHC, que na hora que eu fui categorizar, o sistema já fez a sugestão. Tá de você, né? Então, na hora de categorizar, ele me sugeriu lá usabilidade, HCI, design, interface. Só que se quando eu fosse categorizar este website, adicioná-lo aos meus favoritos, quem garante que eu ia pensar em utilizar algum desses termos? Agora, ele me recomendou, então, o nível de indução que ele está ocasionando ao usuário. Ele mostra as tags recomendadas e as populares, que as outras pessoas mais utilizaram na categorização. Então, qual é o nível de indução que isso implica? Então, até que ponto é totalmente livre, né, e reflete totalmente a opinião do usuário? Também tem uma questão que nos faz pensar é que será que o termo que os usuários utilizam realmente no momento em que eles estão categorizando a informação é os mesmos termos ou qual é o nível de compatibilidade, de semelhança dos termos do vocabulário que ele utiliza ao recuperar? Então nós não temos nenhum estudo que nos mostre realmente isso, qual é essa compatibilidade, essa semelhança dos dois vocabulários, dos dois momentos. Quando eu vou fazer uma categorização, que eu vou organizar essa informação, ou quando eu vou procurar por uma informação. Então, qual é a diferença nos dois vocabulários de um mesmo usuário? E na questão de recuperação, a taxonomia ela falha muito, ela apresenta problemas de polissemia, né, que implica a ambiguidade dos resultados, ruídos, falta de padronização, devido muitas vezes a impossibilidade de usar termos compostos, né, como aqui, inteligência artificial. Também é complicado para o usuário saber relembrar os termos que ele mesmo utilizou na categorização, quando ele quer recuperar o conteúdo que ele categorizou. Existe o long tail das tags. Ó, aqui é uma análise que nós fizemos do vocabulário de um usuário do Delete. Então, vejam que forma um long tail a distribuição de uso das tags. Isso quer dizer que normalmente o usuário, ó, ele utilizou poucos termos na maioria das categorizações. Então tem um pequeno conjunto de termos que está presente na maioria das categorizações que ele efetuou. E mais da metade, aqui dos 100 a 220, mais da metade dos termos ele utilizou apenas uma única vez. Agora, isso é o quê? É um ruído? É alguma coisa que quando ele estava digitando lá, veio na mente e nunca mais utilizou? Foi um erro de digitação? Ou isso é algo, uma particularidade do vocabulário desse usuário? É uma riqueza do conhecimento dele e que nós podemos utilizar de alguma forma útil, desde para identificação de contexto, a recomendação de informação, algo mais personalizado. O que nós verificamos no caso desse usuário é um indício de que a ordem na qual os termos são colocados na categorização tem relação com o aparecimento e com o surgimento do long tail. nós verificamos que uma boa parte dos termos que apareciam aqui no long tail eram aqueles usados por último na categorização. Então, se o usuário aplicou 5 termos para categorizar, né, o último termo, né, normalmente aparecia aqui. Ó. A maioria dos termos que estavam aqui eram um dos últimos na categorização. Então, é necessário ainda fazer algumas análises com maior número de usuários, verificar mais tipos de categorizações para verificar realmente se esse indício se comprova. No contexto geral da taxonomia, né, existem 4 pontos de tensão que devem ser levados em consideração, que é o pessoal versus social, se as pessoas categorizam só para elas, o egoísmo, como foi abordado ontem, ou o social, o altruísmo, né, elas colaboram visando um bem comum, ser reconhecido, etc. A idiosincrasia versus padronização, se essas tags deveriam ser únicas ou se elas deveriam ser padronizadas, né, ter uma maior concordância. A liberdade versus controle, deve controlar, deve ter liberdade, até que ponto essa liberdade é real. E um ponto de tensão, que é o ponto de tensão que nós discutimos no nosso trabalho, é amadores versus experts. Então, atualmente, todos os sistemas baseados em taxonomia consideram com igual importância as categorizações efetuadas por qualquer que seja o usuário. Então, o usuário que utilizou, está categorizando informação, ele tem a mesma importância, né, no trabalho que ele está fazendo. Então, até que ponto, né, isso deve ser mantido? Então, nós sabemos que as pessoas têm capacidades, conhecimentos, preferências distintas. Existem áreas nas quais as pessoas são mais recomendadas como fonte de informação, né, ou áreas que elas são menos. Então, até que ponto ela deve ser considerado igualmente a informação categorizada por amadores e por experts no assunto ou em categorização mesmo? Dentro da sobrecarga de informação ainda, contextualizando com um sistema baseado em taxonomia como Delicious, nós temos o problema de que, como tem um grande número de usuários, em 2006 já tinha passado 1 milhão, se você for recuperar pela tag janela, aqui ó, tag janela, você terá resultados relacionados tanto a poemas, construção e arquitetura, técnica de programação, publicidade, design de software. Então há vários assuntos, né, vários contextos, vários significados diferentes. Então, por quê? Ele considera o que todo o conjunto de usuários de qualquer tipo categorizou com aquele termo. E agora a questão: controlar ou desenvolver recursos que possibilitem melhorar a taxonomia? Para resolver esse problema, né, para conseguir ter uma taxonomia mais útil, percebe-se claramente na literatura, nas revisões e discussões sobre taxonomia, que existem duas abordagens opostas. Existem pessoas que dizem: não, a taxonomia tem que ser controlada. A gente tem que colocar algum esquema, inferir alguma ordem, para não pode deixar essa total liberdade. E tem outros que defendem que não, a liberdade deve ser mantida. O que a gente precisa é desenvolver recursos que tornem os usuários mais produtivos, mais eficientes, que deem base para eles fazer as categorizações e a recuperação de uma forma mais eficiente. E é nesse contexto que está situada a nossa proposta de Folk Authority, que é o conceito de Folk Authority, que é a concessão de autoridade cognitiva por meio de taxonomia. Aqui, seria, na hora de você recuperar a informação, você poder priorizar a informação vinda de quem sabe daquilo sobre o que está categorizando. Então, conceder autoridade cognitiva por meio de taxonomia, que é o que o termo Folk Authority quer representar, seria você categorizar os usuários da mesma forma como você categoriza objetos, só que com relação ao que esses usuários sabem, ao que esses usuários entendem, no que eles são bons. E isso implicaria numa meta-categorização. Enquanto no primeiro nível nós temos usuário utilizando tags para categorizar objetos, nós teríamos usuário utilizando tags para categorizar usuários, que por sua vez possuem os objetos categorizados. Então, por que utilizar a taxonomia para conceder essa autoridade cognitiva? Por que autoridade cognitiva em vez de reputação? A autoridade cognitiva, ela diz respeito à sua opinião, o que você acha que determinada pessoa entende, no que ela é boa, no que ela tem competência. e ninguém pode dizer isso para você. Então, não é recomendado você inferir isso automaticamente no meio de algoritmos. Você pode fazer isso para recomendar. Só que quem decide isso é o usuário, isso é subjetivo. A autoridade também possui características que estão muito peculiares, como esfera de interesse, valor, ninguém é autoridade em tudo, ninguém tem o mesmo nível de autoridade, as pessoas diferem seu nível de conhecimento, e as tags são boas para representar isso. Os usuários também já estão familiarizados com a utilização de tags, porque a proposta é aplicar esse conceito em cima de sistemas baseados em taxonomia, nos quais os usuários já utilizam tags para categorizar informação. E a taxonomia vai permitir que se identifique muito mais do contexto da autoridade concedida, do contexto em que foi reconhecida a competência dos membros. Pelo menos você identificaria qual foi a área, qual foi o peso, quem concedeu. Os três principais pontos que seriam a diferença entre você utilizar a taxonomia para conceder autoridade no Folk Authority ou para categorizar um objeto, seria que o objeto é categorizado no que ele é bom e não no seu about, como está no seu significado. Existe uma menor quantidade de objetos disponíveis, uma vez que a quantidade de informação existente é muito superior à quantidade de pessoas. E existem muitas questões relacionadas à natureza e à consequência dessas categorizações. Porque você não está categorizando um objeto, é algo bem mais social, você está categorizando uma outra pessoa, você está tornando explícita a sua opinião sobre ela, a opinião normalmente existente no mundo real. Uma figura só para ilustrar praticamente, um conjunto de usuários que categoriza informação e a entidade que vai atribuir tags com determinado peso para essa entidade categorizadora. Agora, cada usuário, quando ele concede autoridade, ele forma sua rede de autoridades. São as entidades às quais ele concedeu autoridade. No caso aqui da figura, a entidade A concedeu autoridade para a entidade B, C e D. Essas entidades, por sua vez, concederão autoridade para as suas outras entidades e assim por diante. E a união dessas redes de autoridade forma uma cadeia de autoridades, que nada mais é que uma rede social direcionada, na qual o relacionamento entre as entidades equivale ao reconhecimento das competências dessas entidades. E essa cadeia torna possível você verificar uma série de benefícios, como descobrir a autoridade. Aqui é aquela nossa conhecida questão social. Você nem sempre conhece alguém que sabe de determinado assunto, mas você conhece alguém que sabe te indicar a resposta sobre aquilo. Então, aqui seria possível você identificar uma quantidade suficiente de pessoas categorizando, identificar realmente uma autoridade em qualquer área imaginável que foi categorizada, ou reconhecer a autoridade que uma pessoa recebeu, verificar em que demais áreas essa pessoa possui domínio ou é considerada autoridade. Entre outros benefícios que podem ser obtidos, nós também podemos citar a formação de grupos, recomendação de autoridades e de informação. Então, você, ali, relacionando ao trabalho do Fernando, dá para você priorizar, principalmente aqui, a informação categorizada por quem entende daquilo sobre o que está categorizando. E não dar mais o peso para a informação que foi categorizada por qualquer usuário com aquele termo. E essa informação, esse peso, foram as próprias pessoas que atribuíram. E independente de concordar ou não todo mundo, cada pessoa consegue ter a sua própria rede de autoridades e sua própria cadeia, porque é uma rede direcionada, parte de uma pessoa e constrói a cadeia dela, a cadeia pessoal de autoridades. Então, pode ser muito útil para a recomendação e para priorizar a informação que deve ser apresentada ao usuário na recuperação. Análises que podem ser feitas sobre a cadeia de autoridade é fazer uma análise da abrangência que a autoridade tem, ou seja, se nós formos fazer uma relação com a teoria dos 6 graus de separação entre as entidades, até qual é a distância na qual existe uma influência dessa autoridade com as outras entidades. Análise do impacto da concessão da autoridade cognitiva. Se alguém concedeu autoridade para mim numa área em que eu não acho que eu sou tão bom, que eu acho que eu não entendo muito, será que eu não vou me sentir com responsabilidade de realmente justificar, merecer essa autoridade e melhorar minha categorização naquele assunto? Da mesma forma, será que não pode causar falsas concessões de autoridade? Se alguém me concedeu numa área, então eu também vou retribuir essa concessão, mesmo que não reflita necessariamente meu pensamento? Também a evolução de autoridade no decorrer do tempo. A autoridade é situacional, né? Ela muda ao decorrer das experiências, da evolução do conhecimento do indivíduo. E também a retenção e propagação de autoridade. Uma autoridade que está bem afastada de você nessa cadeia pode ser uma grande autoridade ou uma autoridade menor. Então, à medida que se afasta ou que aumenta o grau de separação entre as entidades, pode equivaler uma coisa ou outra, né, dependendo do nível que a autoridade foi concedida. Considerações sobre essa abordagem é que os mesmos problemas encontrados na taxonomia já foram mencionados anteriormente, como ambiguidade, ruído dos termos, também serão encontrados na concepção de autoridade. Não tem indícios que nos levem a crer o contrário, só que acreditamos que seja em menor escala, justamente porque a entidade que está categorizando o usuário, que faz a categorização, ele tem um maior conhecimento do objeto que ele está categorizando. Ele vai reconhecer uma competência. Ele não vai ser algo que ele encontrou lá na web quando estava fazendo uma busca e o que eu vou colocar aqui agora. Ele já tem um interesse. Se ele não utilizar algumas tags adequadas, elas não serão úteis na recuperação de informação. Então, também a questão de carga cognitiva, né, carga cognitiva dos usuários para fazer o processo de concessão. Que para ele obter benefício na recuperação de informação, na recomendação, ele vai ter que considerar o vocabulário de termos que a outra entidade utiliza no categorizar a informação. E isso é uma maior carga cognitiva, porque ele tem que lidar com uma compatibilidade de vocabulário. Só que, como foi mencionado também pelo Fernando, normalmente, se você vai conceder autoridade, eu vou conceder autoridade para a professora Júnior em determinadas áreas, é porque eu já conheço a professora Júnior, sei disso, das áreas nos quais eu considero que ela tenha domínio, e isso é relacionado a um vocabulário comum. Então, os termos que nós utilizamos, provavelmente, eles terão o mesmo significado para ela e para mim. Porque é uma concessão direta, né? É um nível curto. Agora, num nível maior na cadeia, isso já não pode ser garantido, né? Alguém que está a 6 graus de separação distante de você. Né? A compatibilidade dos vocabulários já é questionável. Então, para finalizar essa discussão, né, eu quero voltar a relembrar os três pivôs, né, o pivô usuário e o pivô tag, que são os responsáveis aqui para fazer o trabalho de tentar organizar o objeto. Então, o usuário, ele utiliza essas tags para fazer a organização, como eu comentei antes. Essa nossa abordagem é focada no pivô usuário. Então, nós estamos tentando identificar as competências dos usuários para melhorar a qualidade, para melhorar o resultado na recuperação de informação. Nós também estamos trabalhando, e na sequência o meu colega Felipe vai mostrar para vocês, com um projeto que está focado no pivô tag, que é para a organização dessas tags. A visão é que, se você trabalha com esses dois pivôs, a gente consegue melhorar os resultados, né, com o foco que é o pivô objeto, né, que é o que a gente visa na taxonomia mesmo, que é organizar, avaliar e melhorar os resultados obtidos neste aqui. Então, nós acreditamos com isso que a principal questão é desenvolver novas interfaces, novos mecanismos de interação, que possibilitem, que tornem os usuários mais produtivos, que deem base para eles, que os auxiliem, os orientem, né, na utilização da técnica de taxonomia como um todo. Tanto nos seus dois momentos, na categorização e na recuperação. Já acreditamos que uma abordagem desses dois lados pode vir a trazer mais benefícios, sem comprometer o diferencial da técnica de taxonomia, que é a sua liberdade mesmo. Não deixa de ser um outro tipo de controle, mas é um controle que utiliza a própria taxonomia, então um próprio meio envolvente do usuário, para estar tornando ele mais produtivo. Professora Raquel, quanto tempo eu tenho? Então, não vou entrar em em questão de simulação de redes sociais, que é só mais um item que a gente está fazendo para simular esse processo de concessão de autoridade. Nós temos 5 minutos para a pergunta.
Roberta, eu gostaria de perguntar se você já pensou algum domínio específico onde esse esquema poderia ser aplicado, porque, a meu ver, eu acredito que esse esquema só funcionaria quando os usuários tivessem um grande interesse, não na categorização em si, mas no conteúdo que está sendo categorizado. Ou seja, eu vejo isso numa comunidade, por exemplo, de troca de conhecimentos de experts. Nesse caso, eu acho que esse tipo de esquema talvez fosse interessante para você identificar, separar, enfim, por autoridade, um expert, e você puxar o conteúdo dele através desse esquema de classificação. Agora, num sistema como o Delivery, o Flickr, amplo demais, que é utilizado para diferentes gamas, eu acredito que não haja uma motivação muito grande pela maioria dos usuários por esse tipo de estratégia.
É isso? Nem depende. Eu já acredito que haveria motivação. Só que, na verdade, toda essa nossa proposta está num projeto que nós estamos desenvolvendo no grupo de pesquisa lá da UEI. Então, nós estamos desenvolvendo uma aplicação que ela vai abordar, ela vai incorporar esse conceito e também a comunicação entre os sistemas baseados em taxonomia e o trabalho do Felipe vem na sequência. Então, a nossa parte prática será aplicada diretamente ali. Eu concordo com você que seria mais fácil num grupo mais focado, só que eu também acredito que, justamente como todos os usuários que tentam recuperar a informação, eles sentem essa dificuldade na pele ao recuperar. Em lá no Delicious, você pode formar o seu network lá, adicionar as pessoas. Então, eu sempre olhando para aquilo lá, se eu tivesse, né, se o Delicious fosse nosso, digamos assim, né, já teria uma estrutura pronta, né, para você permitir que quando você adiciona uma pessoa na sua rede, você também já categorizasse ela. E no momento da recuperação, você priorizasse a informação que veio dela. O fato dela estar na sua rede já indica, pelo menos, um seu interesse em ver o que ela está categorizando.
Roberto, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião. Você acabou o seu trabalho dizendo que, de certa forma, você estaria preservando a liberdade, que é essa coisa mais anárquica da tag, né? Mas, ao mesmo tempo, fala uma palavra controle, que, de certa maneira, é um novo tipo de controle. Você já pensou nos impactos sociais disso? Porque a gente tem aquela velha frase de que informação é poder, né? Então, se de certa forma você não está criando uma nova camada de uma rede hierárquica de detenção de informação e de poder, como é que ficaria essa questão social aí ao deliberar quem tem autoridade para falar a respeito de alguma coisa?
Até o momento, tudo que nós vemos, estamos discutindo a respeito disso, né, levando em conta essas questões, nós temos que levar muito em consideração em como essa ferramenta está sendo projetada. Então, nós temos, por exemplo, vou dar dois exemplos. Um que é a autoridade não negativa, que a gente fala. Então, você não vai conceder autoridade para uma pessoa em alguma... Estou dizendo que ela é ruim. A autoridade significa já necessariamente sua natureza, que é uma competência da pessoa, relacionado a ter uma autoridade cognitiva. Só que também tem a questão de eu posso conceder a autoridade e essa pessoa não concordar com a autoridade. Então é igual o que o Orkut faz quando você adiciona alguém como amigo. Esse relacionamento só se torna explícito quando a pessoa concorda. Seria o blessed authority. Então eu vou concordar com a autoridade que estão concedendo para mim. Então eu me reservo o direito de concordar ou não. Exatamente. É o que pode levar a concessões de falsa autoridade também.
É.
Oi, parabéns pelo trabalho. A minha pergunta está relacionada aos comentários que foram feitos, justamente à falsa autoridade. É, eu entendo que a autoridade é uma coisa construída socialmente, ou seja, a reputação é construída em função da massa de usuários que utilizam o mesmo conteúdo. É, a minha pergunta é, considerando que, por exemplo, em pesquisas já é bem nítido que as pessoas, por exemplo, mentem nos seus perfis do Orkut, mentem no quem, dizendo quem é cool, quem é sexy, será que as pessoas não mentiriam também nesse processo de autoridade? O que eu acho, só uma colocação, o que eu acho interessante da autonomia é o processo de ser horizontal. E totalmente de acordo com o que ela comentou agora, se você cria padrões de autoridade, você começa a verticalizar essas definições, aí as pessoas começam a gerar, a mexer no ego das pessoas, ou seja, eu sou mais autoridade do que essa.
Como é um software social, né, nós estamos, e ainda mais, ele é mais crítico ainda, né, porque não é justamente por mexer com essa parte de autoridade, né, e de reputação. Só que, né, tem a questão principal do objetivo dessa concessão de autoridade. Então, primeiro, né, para mim, se eu conceder uma autoridade falsa, né, alguma coisa que não reflete minha opinião, o problema inicial é para mim. Né, porque eu vou utilizar isso, por exemplo, a recuperação de informação, não vai trazer benefícios para mim. Se eu não concordo. Então, a gente parte de uma emergência, né, de um trabalho coletivo organizado. Então, se todo mundo pensar assim, obviamente vai ter uma grande contribuição. A gente sabe que pode ter grupos ou uma própria pessoa criar vários perfis, né, e conceder autoridade para ele mesmo e assim por diante só para aparecer como uma grande autoridade. Só que isso já é um esquema presente, né, em todas as redes sociais e ferramentas sociais, só que precisam de ferramentas de análise que possibilitem identificar isso. O interessante da autoridade é que, justamente, se você vai conceder autoridade para alguém, né, a rede, a cadeia vai ser construída a partir de você. Então, você consegue identificar o caminho, quem concedeu para quem, em que áreas, em que nível. Você tem maior bases para julgar isso. O nosso objetivo é, na verdade, facilitar e oferecer bases ao usuário.
Mais um comentário, talvez, a respeito da primeira pergunta, né, questão de aplicação. Eu acho que seria uma aplicação extremamente interessante no contexto de ensino, por exemplo. O que a gente tem hoje é uma busca totalmente cega da informação. Você pensar em contexto de ensino, eu vejo um futuro interessante. Outra coisa a respeito de que eu queria saber a sua opinião, tem a ver um pouco com essa questão do controle, como foi mencionado, a última observação. Quando você atribui autoridade e cria essa rede, isso não significa, no meu entendimento, queria saber a sua opinião, não significaria que isso é uma estrutura estanque. Né? Existe plasticidade, só existe possibilidade de revisão. Né? Eu acho que esse controle, né, uma autorregulação da própria comunidade, por exemplo. É isso?
É, concordamos plenamente com isso. Até nas discussões sobre a questão de autoridade, a gente fala, né, que ela é subjetiva, é relativa e é situacional, que ela muda. Então, uma questão que fica mais a parte de projeto é tornar bem fácil, né, essa manutenção da autoridade. Né? Então, porque a minha opinião sobre as outras pessoas evolui, as outras pessoas sobre mim e cada um outro mudam com o decorrer do tempo. Então, se for complicado, se for difícil para o usuário estar fazendo essa manutenção, pode ocorrer uma defasagem mesmo, né, nessa, com o passar do tempo, dessa autoridade não representar mais a realidade.
Só complementando, dá para você usar técnicas de filtragem colaborativa também para tentar evitar esse problema. Só complementando a ideia, dá para usar filtragem colaborativa para tentar também eliminar esse problema como vai. Porque, no fundo, a autoridade é uma coisa temporal, situacional, ou seja, ela vai evoluindo. O que a gente não quer é que você faça assim, vou criar alguma coisa para me mostrar. Quer dizer, é um problema, a gente sabe disso, não deu tempo de tratar, até agora, mas tem técnicas, inclusive coletivas, tipo, eu tenho um spam próximo, de filtragem de spam coletivo, e é uma técnica que pode ser aplicada igualmente aqui. Ou seja, como que eu detecto uma autoridade que é falsa?
Vou ter que interromper a discussão, está muito interessante. Obrigada, Roberto.